passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, bom dia. Eu sou o Vladimir Espinosa e na Conversa com o Senador de hoje eu vou ouvir José Barroso Pimentel. O senador José Pimentel, que nasceu na cidade de Picos, no Piauí, no dia 16 de outubro de 1953. Ele é aposentado do Banco do Brasil e advogado formado pela Universidade Federal do Ceará. É atualmente líder do governo no Congresso Nacional e foi ministro da Previdência Social no segundo governo Lula. Senador, prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
O prazer é todo nosso.
Senador, o senhor teve um início de carreira na sua profissão bastante parecido com outros colegas do senhor, também do Partido dos Trabalhadores, né? Foi natural essa passagem de funcionário de carreira do Banco do Brasil, depois formando-se em direito, passar para a vida sindical e finalmente terminar na política?
O Partido dos Trabalhadores, ele surge exatamente do movimento sindical combativo que nós desenvolvemos no final dos anos 70 e durante todos os anos 80. Esse movimento sindical desenvolve na criação da Central Única dos Trabalhadores e também na filiação partidária. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1979, quando vim para o movimento sindical lá no estado do Ceará. E nesse período nós construímos e organizamos o partido e já em 1995 eu me elegia para deputado federal, sendo o primeiro deputado federal do Partido dos Trabalhadores pelo estado do Ceará. Permaneci por 4 mandatos, exercendo o mandato de deputado federal, ou seja, por 16 anos, e em seguida a generosidade das famílias cearenses me elege senador da República, sendo o primeiro senador do Partido dos Trabalhadores pelo estado do Ceará.
O senhor teve influência de algum familiar, algum amigo mais próximo, ou foi justamente essa vida sindical, não é? Esse contato com essas pessoas que tinham, naquela época, já uma visão de um país diferente, que fez com que o senhor adotasse a política também como parte de sua vida?
Eu fui eleito direto deputado federal, nunca fui nem vereador e nem deputado estadual, e isso é resultado da luta do movimento sindical urbano e rural no estado do Ceará. E, ao mesmo tempo, uma unidade de procedimento em todo o Brasil. Nós surgimos, como eu dizia ali no final dos anos 70, na construção do movimento sindical combativo que resultou na CUT e na construção do Partido dos Trabalhadores, e nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos muitas conquistas nas lutas sindicais, nas nossas categorias, nas datas bases, mas em seguida, por conta de legislações aprovadas, tudo aquilo que nós conquistávamos na luta era revogado por legislação do Congresso Nacional. E tomamos uma decisão de também sair candidatos. E tivemos um conjunto de bancários, deputados federais. O primeiro deles foi Luiz Guxiquem, com esse perfil. Felizmente já nos deixou recentemente. O Paulo Bernardo, o Ricardo Berzoini e tantos outros aqui em Brasília, a Érica Cocai e um conjunto de outros parlamentares que tem como origem o movimento sindical e é da categoria dos bancários.
Bem, o senhor é líder do governo no Congresso Nacional e, é claro, está aqui no Senado da República defendendo os direitos e os interesses do estado do Ceará. Como é que o senhor consegue equacionar a sua agenda e realizar esse trabalho, defendendo o Ceará e, ao mesmo tempo, trabalhando pelo governo?
E eu fiquei 8 anos na oposição, no período do governo Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002. Estou indo para 13 anos como parlamentar da base do governo. Foram 8 anos, aliás, indo para 11 anos. Foram 8 anos do governo Lula e mais 3 anos da presidenta Dilma. E nesse processo, eu aprendi de que o nosso projeto de nação, que tem como objetivo crescimento econômico, com inclusão social e distribuição de renda, Os estados mais beneficiados são aqueles mais pobres, mais periféricos. Agora mesmo, nós estamos vivendo a maior seca do Nordeste dos últimos 60 anos. E fazia parte da nossa cultura, em secas bem menores, ter a ocupação da área urbana, o saque no comércio. E nesta seca tão longa, nós não temos nenhuma cidade ocupada. E também não temos nenhum comércio, nenhuma loja saqueada. Ao lado disso, aprendemos também que era possível ter um projeto que fosse adequado ao crescimento econômico, com o aumento da massa salarial e com a geração de emprego e, particularmente, com olhar para os mais pobres. Nós que lutávamos para ter um salário mínimo de $100. Esta luta, ela veio até 2003, com a política de ganho real, de valorização do salário mínimo, do seu reajuste, levando em consideração a inflação, o crescimento do produto interno bruto dos últimos 2 anos, nos permite hoje ter um salário muito mais adequado para a realidade brasileira. É evidente que ainda estamos longe dos $800 que nós queremos chegar com o nosso salário mínimo. Se nós analisarmos o mundo do emprego, nós vivemos hoje a segunda maior crise econômica do planeta e temos as economias centrais, os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, a França, a própria Inglaterra, com um índice de desemprego muito alto. Enquanto este país, que era recordista de desemprego, hoje vive o pleno emprego. Temos empregos sendo ofertados por parte das nossas empresas e, ao mesmo tempo, trabalhadores jovens procurando emprego por conta da falta da mão de obra qualificada. E, a partir desse diagnóstico, o nosso governo resolveu implantar o Pronatec, que é para a formação de, no mínimo, 8 milhões de trabalhadores até 2015. E, ao mesmo tempo, estamos transformando as escolas de ensino médio em escolas profissionalizantes. Só o nosso estado, o estado do Ceará, já recebeu 128 escolas profissionalizantes de ensino médio. Dessas, 96 já foram inauguradas. Se você vai para o Instituto Federal de Educação Antiga e Escolas Técnicas, o presidente Lula instalou 280. A presidenta Dilma está instalando mais 120. Desse montante, 29 delas foram instaladas no meu estado, estado do Ceará. E agora, estamos terminando de aprovar o Plano Nacional de Educação. E ele envolve as crianças, desde um dia até o pós-doutorado. E nós queremos implantar as escolas de tempo integral e, acima de tudo, queremos chegar em 2030, daqui a 16, 17 anos, tendo pelo menos 40% da nossa população entre 18 e 29 anos de idade, tendo graduação ou cursando a graduação. É por isso que eu sou governo.
Senador José Pimentel, o senhor representa um estado grande, não é? Não só para a região Nordeste, mas para todo o país, que é o Ceará. Fortaleza é uma cidade metrópole já. Como é que o senhor consegue equacionar a sua agenda de trabalho aqui no Parlamento, no Senado da República e também lá no estado e, além disso, família e amigos? Como é que o senhor ajeita tudo isso para tocar a vida?
São 19 anos de Parlamento. Eu já havia dito, foram 16 anos como deputado federal, estou no terceiro ano do mandato de senador da República e sou um dos poucos senadores que não tem nenhuma falta durante os seus 3 anos de mandato. Da mesma maneira, meus 16 anos de deputado federal não tenho nenhuma falta, a não ser aquelas a serviço da própria Câmara ou do Congresso Nacional. E esse procedimento eu aprendi na minha vida bancária, no Banco do Brasil. Uma vida planejada, organizada. E não fico nenhum final de semana em Brasília, a não ser quando tenho que proferir palestras em congressos ou participo de congressos e que não posso adequá-los em outros dias. E esse procedimento tem como finalidade ter uma presença muito forte no meu estado, estado do Ceará. Eu faço uma agenda que conjuga atividades na capital, onde tem uma forte base política. Eu sou o senador mais bem votado de toda a história de Fortaleza e uma votação significativa também no interior do estado do Ceará. E isso é feito através de planejamento, de previamente discutindo essa agenda para que ela possa ser bastante produtiva e conjugando as atividades do Congresso Nacional, de líder do governo Dilma no Congresso Nacional, com minhas atividades no Estado do Ceará.
Só relembrando um número aqui para os ouvintes, que eu tenho certeza que o senhor tem ali na cabeça, foram 2.397.851 votos que o elegeram ao cargo de senador em 2010.
Né? E desses, 712 mil na cidade de Fortaleza.
Senador José Pimentel, foi um prazer recebê-lo aqui na nossa conversa com o senador. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.